Êxodo, capítulo 37, desculpa, Êxodo, capítulo 12, versículo 37 até o 42. Já falamos da Páscoa, já falamos da décima praga, do décimo açoite, que foi o juízo de Deus sobre os egípcios. Aliás, não só sobre os egípcios, o juízo de Deus sobre todos aqueles que não creram, que não quiseram estar debaixo do sangue do Cordeiro, sobre todos esses, caiu e pesou a mão de Deus. E eu espero que você entenda o aspecto da salvação pela graça, porque Deus visitou o pecado de todo o Egito, de todo o Egito. Deus passou sobre todas as casas, mas entrou naquelas em que não se encontrava o sangue do Cordeiro. Entenda, não houve um único pecado, não houve uma única casa que não tenha sido visitada pelo Senhor. Da mesma forma, nós entendemos que todos nós estaremos diante do Senhor, todos nós seremos julgados, mas aqueles que estiverem lavados pelo sangue do Cordeiro, esses serão salvos. E assim aconteceu a décima praga, como você deve conhecer, ou o décimo açoite, décimo castigo, ainda que o décimo evento desses dez tenha sido diferente dos nove anteriores, como eu já expliquei, e não vou explicar hoje novamente. Mas agora, a gente chegou no momento em que o povo está saindo. Chegou o dia da vitória, chegou o dia da alegria, chegou o dia da libertação, chegou o dia tão esperado, tão sonhado, a realização do sonho. E é por isso que o título da minha mensagem é A Vida é Bela, porque chegou o dia de sorrir, chegou o dia da alegria e da felicidade. E aí, irmão, que é o momento que muitos aguardam. Quando você faz aquela vigília de oração, quando você faz aquele jejum de chocolate, né? Você fica sem comer chocolate, e os irmãos sabem que eu não vejo nenhum sentido nisso, mas você faz aquele jejum de chocolate para receber aquela bênção, e chega o dia da bênção, você está orando lá, você, moça, orou durante toda a sua vida para conhecer aquele varão, aquele homem de Deus, e chegou o dia do casamento, e é aquele dia de glória, aquele dia de felicidade. Mas às vezes, e é isso que eu acho que o texto está nos mostrando, e é o que eu quero compartilhar com a igreja hoje, que às vezes a gente entende mal o dia da vitória, o dia da glória, tem uma expectativa errada, e aí, se a gente olha assim em volta e você fala assim, é isso que é a vitória? Porque uma coisa é você casar com alguém, sabe aquela pessoa, você chega no altar e vem, a pessoa está vestida, maquiada, você também, homem, está lá bonitão e tal. No dia seguinte, vocês dois acordam e acabou todo aquele glamour, e agora começou a vida. Aí você fala assim, nossa, mas aquele conto de fadas que eu estava vivendo ontem, o que aconteceu? Bom, conto de fadas não existe, agora começou a vida real, agora começou a vida verdadeira. E agora Israel vai entrar num período diferente. Bom, saímos do Egito e agora vamos entrar num período diferente, que é o caminho à terra prometida. Entenda que o juízo de Deus sobre o Egito não foi o fim da história. E é nessa perspectiva que eu quero ler o texto e compartilhar com os irmãos esta mensagem. Êxodo 12, do 37 ao 42, diz assim: assim, os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Ah, irmão, deve ter sido uma bagunça isso aqui. Deve ter sido um negócio complicado de entender. Porque você imagina que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Se contar mulheres e crianças, dá mais ou menos entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas. Pensa assim, ó. Praia Grande, São Vicente e Santos, todas as pessoas que habitam nessas três cidades, todas as pessoas saindo ao mesmo tempo, subindo a serra a pé, todas as pessoas, não vai ficar ninguém. Não só as pessoas, como os seus animaizinhos. E ali animaizinhos não era só o cão e o gato, era boi, era ovelha, era tudo assim. Pensa na bagunça que deve ter sido aquilo, aquele pessoal, aquele turbilhão de gente. E o texto nos diz que não é que eles saíram de lá, não é assim, ó, vamos viajar semana que vem, vamos arrumar as malas, vamos deixar tudo certinho aqui. O texto é claro em dizer que eles foram expulsos do Egito. A palavra é exatamente essa. É assim, ó, vai. Vocês querem adorar o Deus de vocês? Vai. E o texto diz que os egípcios entregavam coisas assim. Os hebreus diziam assim, ó, eu vou, mas não dá para você me dar uns negócios de prata e de ouro? Assim, vai, tó, leva. E o texto no capítulo 12, ainda um pouquinho antes, diz que eles colocaram trouxas nas costas. E aqui está falando que eles... que a massa não tinha fermento, a massa que eles tinham, eles pegaram, foram no meio do caminho. Então imagina a bagunça que deve ter sido aquilo. Aí, algum desavisado podia olhar assim e falar, é isso aqui que é o dia da vitória? É isso aqui que é o dia do Senhor? Eu estava achando que ia ser um negócio mais glorioso. Sabe aquele final de filme, aquela coisa assim, irmão? E deixa eu te dizer uma coisa. Você deve estar acreditando que vai chegar um dia em que tudo vai ficar bem. E aí eu quero te dizer o seguinte, que esse dia nunca vai chegar. Não vai ter o dia em que tudo vai estar certo, em que tudo vai estar 100%. Isso aí é coisa de filme da Disney, sabe? Aquelas coisas maravilhosas assim que você acorda cantando, os passarinhos vêm e arrumam a sua cama. Isso não existe. Isso é uma invenção e nunca vai acontecer. Sempre, na vida de qualquer pessoa, seja cristão ou não, vai ter alguma situação para você resolver, vai ter algum intempério, vai ter alguma coisa difícil. Não existe período 100% na nossa vida. O que existe é o nosso caminhar rumo à terra para a qual o Senhor nos chamou. O que existe é a gente andar rumo ao propósito de Deus. A Bíblia diz que 100% só lá no céu. E aí, como muitas vezes a gente espera que as coisas estejam totalmente ajeitadas para a gente fazer certas coisas, a vida vai passando. E aí, você já deve ter passado assim alguma situação de um amigo chegar assim e falar, vamos se encontrar qualquer dia? Bora, dia desses. Né? Então vamos na terça. Ih, na terça não dá. Na quarta também não dá. Na quinta também não dá. Vamos ver qualquer dia aí. Não, dia desses. Aí nunca vai dar. Porque você nunca vai ter um dia em que você não tenha um único compromisso sequer. Nunca vai ter um dia em que tudo vai estar 100% bem. Você sempre vai ter que fazer opções, largar algumas coisas, deixar algumas coisas de lado. Algumas coisas você vai ter que olhar assim e falar, olha, isso vai se resolver sozinho. Não estou dizendo que você deve ser o despreocupado na vida. Eu só quero dizer que o excesso de preocupação vai te impedir, por exemplo, de viajar. Ah, meu irmão, quem pensa demais não viaja. Falta dinheiro, falta tempo, nunca tem lugar muito bom, sempre vai ter alguma coisa ruim. Sabe a pessoa que fica esperando a ocasião perfeita para usar roupa nova? E aí a roupa já está com cheiro de mofado lá. Ah, porque eu preciso de uma boa ocasião para usar uma roupa nova. Teve um dia que eu coloquei na minha vida assim, olha, e eu sigo isso. Ocasião especial para usar roupa nova é hoje. Acabou. Claro que eu não vou na padaria de terno, né? Mas não tem um negócio assim, ah, eu vou esperar aquele dia. Usa roupa, meu filho. Usa roupa. Vai lá. Ah, meu filho. Nunca vai estar tudo bem. Sempre vai ter alguma outra coisa. Ah, às vezes, assim, a gente precisa entender que a vida não é um filme. Tinha uma música do Paralamas do Sucesso. A vida não é filme e você não entendeu. E aí depois falava assim, olha, e aí, se o herói não aparecer? Porque tem pessoas que estão esperando o herói aparecer. E se ele não aparecer? Olha, é aquilo, se o príncipe encantado não aparecer montado num cavalo branco, veja lá, analisa quem está te oferecendo carona, porque de repente uma boa aventura é andar de moto, é andar de bicicleta, não sei. Mas você não pode esperar simplesmente que a vida chegue num dia em que seja aquele final espetacular, aquela coisa gloriosa e que acabe. Sabe por que, que a vida da princesa encantada é tão legal? Ela encontra o príncipe encantado, vai lá, os dois se casam, aí a Disney tem o cuidado de parar assim, e viveram felizes para sempre. Porque a Disney não mostra depois que a princesa acordou de mau humor, que o príncipe ficou careca, barrigudão, que vieram as contas, que vieram as crianças, não mostra todo o contexto que vem depois, assim, viveram felizes. Mas se você olhar direitinho, a vida da princesa e do príncipe é igualzinha à sua. Não tem nada de diferente. Meu irmão, entenda o seguinte, o que aconteceu com aquele povo? Tem algumas lições que você precisa aprender. Chegou o dia da vitória, mas agora a vida continua. Eles tiveram uma grandiosa vitória, mas não terminou ali. Agora, meu filho, é hora de pegar as coisas e ir, mesmo que seja fugindo no meio da bagunça. Eles foram expulsos. Para eles, a vida estava apenas começando. A vida da liberdade, a vida que eles queriam, estava apenas começando. Toda a jornada que eles tinham pela frente era muito longa. A gente sabe que partindo daqui, eles levaram 40 anos para entrar na Terra Prometida por causa de bobagens que eles mesmos fizeram, consequência do que eles fizeram. Entenda, apesar de vitoriosos, de pessoas abençoadas por Deus, apesar de pessoas que receberam a graça do Senhor, que receberam o livramento do Senhor, eles foram expulsos, eles não foram convidados a se retirar. É como se os egípcios dissessem assim, nós não estamos felizes com vocês, a alegria de vocês nos incomoda, nós não estamos celebrando junto com vocês a vitória, essa celebração de vocês nos incomodam, nós queremos que vocês simplesmente vão embora. Não espere que à sua volta as pessoas estejam compartilhando da mesma alegria que você. Nem sempre quem está à sua volta olha para você feliz e está feliz também. é mais comum do que parece a gente ter pessoas à nossa volta que estão tristes com a nossa alegria. Pessoas que vão querer que a gente vá embora. Pessoas que ficam infelizes, tristes. É por isso, irmão, te dou a dica. Toma cuidado com o que você posta nas redes sociais. Porque para alguns, aquilo é motivo de virar o estômago. Tenha a certeza que o que você compartilha com quem vai se alegrar. Outro dia, recebi uma bênção que eu esperava há muito tempo. E aí compartilhei com uma meia dúzia de pessoas, de verdade. Aí alguém me perguntou assim, mas por que você não publica isso? Eu falei, você é uma pessoa que vai entender a minha alegria. Para muitas pessoas, isso nem é uma alegria. Para muitas pessoas, eu estaria apenas me exibindo, apenas ostentando. E para mim foi uma felicidade. Mas levando isso para o campo espiritual, Filipenses capítulo 1, versículo 28, fala assim, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Entenda o seguinte, quem não enxerga o plano de Deus como você enxerga, quem não conhece a vontade de Deus como você conhece, quem não conhece o querer de Deus como você conhece, vai achar que você está perdido, que você está doido. Para aquele que não tem comunhão com Deus, quando a bênção chega na sua casa, essa pessoa ela fica angustiada. O sujeito que não está na mesma visão que você, ele olha essas coisas, ele fica angustiado. Para ele é um sinal de perdição, mas para nós é um sinal de salvação. Então entenda, irmão, não é todo mundo que vê você abençoado que fica feliz. E entenda isso também, coloca isso no teu coração. Não é porque as pessoas ao seu redor estão te criticando, estão querendo o seu mal, estão tentando te derrubar, não é por isso que você está fazendo a coisa errada. Muito pelo contrário. Provavelmente é porque você está fazendo a coisa certa, é que você é tão criticado, tão atacado, tantas pessoas estão olhando para você. Lembre-se daquela velha sabedoria popular, só leva pedrada árvore que dá fruto. Árvore que não dá fruto, não leva pedrada. Então você que cresceu no asfalto, talvez não saiba o que é isso. Mas para o pessoal que conhece um pouquinho mais, árvore lá muito alta, que está com uns frutos bonitão, a molecada pega a pedra e taca a pedra para derrubar o fruto. Quem não dá fruto não tem problema. Mas sabe, irmão, eu preciso que você entenda uma coisa também. Tem o tempo da bênção. Eu já falei isso, mas quero reforçar. Israel levou 430 anos para ser liberto. Foram 430 anos para alcançar a libertação. E nesse processo final, em que depois que Moisés foi levantado, teve momentos em que parecia que Deus ia cumprir o negócio ali, naquele dia. Se você ler o capítulo 4, o povo ficou muito feliz quando ouviu o relato de Moisés, ficou todo mundo feliz. Mas aí vem o capítulo 5, e eu queria ler dois versículos desse capítulo 5, 22 e 23. Fala assim, então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Senhor, por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Irmão, que coisa. A gente está vendo agora o povo saindo, mas veja como foi o processo de angústia, de luta, de tribulação, de espera, até que aquele dia chegasse. Provavelmente alguns em Israel já tivessem desacreditado, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os milagres do Senhor, talvez tivesse alguns que tivessem desacreditado. Moisés, mesmo Moisés no começo falou assim: Senhor, acho que não vai dar. Irmão, e às vezes você estava esperando que o negócio terminasse maravilhosamente bem, e aí você recebe a bênção, e aí no dia seguinte você continua tendo problema, você fala assim: não, não é possível, Senhor, mas olha, eu recebi ontem a vitória, agora está assim. É, irmão, tem um tempo, esse tempo que a gente está nessa terra é tempo de luta. Esse tempo que a gente passar por aqui é tempo de peregrinação, a gente não chegou ainda na terra prometida. Ah, irmão, tem gente que sonha em ficar rico, achando que depois que ficar rico, acaba os problemas. Ah, irmão, esquece isso. A melhor coisa que você faz é se acostumar com a pobreza. Tem irmão que faz vigília e acha que porque terminou a vigília já precisa receber a vitória. Ah, irmão, você vai continuar de luta em luta. Entenda o seguinte, irmão, Salmo 30, versículo 5, diz: porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda o seguinte, na vida do cristão, por mais abençoado que seja, haverá noites de choro. O que consola o nosso coração é que haverão manhãs em que a alegria será restaurada. Na vida de todos nós, nós passaremos de lutas, nós passaremos tribulação, mas nós teremos vitória. A vitória final e completa é lá no céu. É quando o Senhor nos chamar, ainda não chegou. Tem uma outra lição que eu preciso que você entenda, que às vezes a bênção parece caos. A bênção às vezes parece bagunça, porque a gente olha e é difícil de entender algumas coisas. Versículo 37 e 38 desse texto que nós lemos, fala, olha, eram cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, também um misto de gente, um amontoado de gente, ovelha, gado, é muita coisa. Israel ansiou, orou e buscou por aquele dia. Nesse processo, eles talvez tenham esquecido que Deus já tinha cumprido uma parte das promessas. Lembrem-se que a promessa a Abraão era assim: olha, sua posteridade será grandiosa e numerosa. Isso já aconteceu, uma parte da promessa já estava cumprida. Agora eles precisavam chegar à terra prometida. Para chegar na terra prometida, eles precisavam sair do Egito, mas a saída do Egito parecia um caos, parecia uma 25 de março, parecia a subida da serra em final de feriado prolongado, bagunça. Coloca no teu coração que é o seguinte: cada vitória sua é apenas mais uma etapa até a bênção final. Você deve celebrar e se alegrar com cada pequenina vitória sua, cada uma delas. Ah, irmão, acordou de manhã bem-humorado? Dá glória a Deus. Conseguiu um lugar para sentar no ônibus? Dá glória a Deus. Glorifica cada pequena vitória. Olha, consegui vencer mais um dia, consegui vencer mais uma etapa, recebi uma bênção que eu estava esperando. Cada pequena vitória glorifica o Senhor. Mas saiba que não importa o que você consiga, o que você alcance, nada pode se comparar com aquilo que Deus está prometendo. povo de Israel errou quando achou que aquela era a vitória final. Lá na frente, a gente vai entender que eles falaram assim: poxa, não dava para voltar para o Egito? Não era melhor a gente voltar para lá? Porque lá pelo menos tinha cebola, tinha túmulo, agora a gente vai morrer aqui no deserto. Porque eles entenderam que a vitória para eles era simplesmente aquela libertação da escravidão. Muita gente queria continuar no Egito. Mas entenda o seguinte, ainda faltava muita coisa para a bênção estar completa, para o propósito de Deus na vida daquele povo estar completo. É por isso que olhando, parecia caos, parecia bagunça. O que eu quero te dizer é o seguinte, tentar me explicar melhor aqui. Você faz uma oração, você está num processo de oração, simplesmente porque você quer alcançar uma bênção, ou você está num processo de oração porque você quer conhecer a vontade de Deus, você quer estar mais próximo de Deus, você quer amar mais a Deus, você quer ser mais íntimo de Deus? Entenda o que eu estou dizendo. Se você ora apenas para alcançar uma graça, a sua fé é muito pequena. E aí, depois que você alcançar esta graça, você vai perceber que existem mais milhões de outras coisas que precisam da sua oração, que precisam da sua atenção, e aí você vai ser aquele crente que vive de luta em luta e de frustração em frustração, porque depois de cada luta vem uma outra luta. O que você precisa ser é aquele crente que busca o reino de Deus e a sua justiça, e você tem fé que todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque a gente tem que entender e colocar no coração que a nossa luta não termina, não chega o dia em que está tudo bem, e que a luta ela é demorada, constante, dura anos, décadas, dura muito tempo, e que muitas vezes, depois que a gente recebe a vitória, a bênção, o milagre, seja lá como, o que você esteja buscando, não raras as vezes, a gente percebe que o negócio está bagunçado, e aí a gente põe os olhos na bagunça, e a gente pensa assim: poxa, o Senhor não abençoou nada, porque olha, eu estou lutando, estou pedindo, estou falando e nada. Só que o que você precisa entender é que em todo este processo, Deus queria que Israel conhecesse a Deus. Deus queria que o coração de Israel se voltasse para Deus, fosse moldado, que o caráter daquele povo fosse transformado e aquele povo se tornasse um povo fiel. Deus não abençoa simplesmente porque quer alegrar as pessoas, Deus abençoa porque quer relacionamento. Ah, irmão, talvez você pense assim: orei tanto e Deus não fez, pedi tanto uma cura e Deus não deu, pedi tanto tal coisa e Deus não fez, pedi tanto um milagre e Deus não deu, de que adiantou eu orar tanto? Meu querido, sabe do que adiantou você orar tanto? Você falou com Deus, Deus te ouviu, Ele respondeu, mesmo que tenha sido não, porque o não de Deus ainda é melhor coisa. Ouvir o não de Deus ainda é melhor do que quando Deus fica em silêncio. Você lutou tanto e agora você deve conhecer mais de Deus, você deve ter comunhão melhor com Ele. Ah, irmão, essa sua luta não foi em vão, porque a nossa vitória não é simplesmente a libertação do Egito, não é uma bênção, não é um milagre. A nossa vitória não é uma coisa um bem material. A nossa vitória é conhecer a Deus, é ser amado de Deus. A nossa vitória é andar de mão dada com o Senhor. Ah, irmão, e aí a gente vai poder dizer, como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele é meu pastor, nada me faltará. Ainda que tenha assim milhões de inimigos me cercando, ainda que tenha uma quantidade de exércitos querendo me derrubar, o Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor não retira os inimigos, o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí Ele me trata como um convidado de honra, Ele unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar, e a minha alegria é habitar na casa do Senhor por longos dias. Irmão, não tem um dia em que tudo vai ficar bem, essa é a má notícia da noite, mas se você estiver com o Senhor, isso já é suficiente para você. Se você estiver em plena comunhão com Deus, isso já é suficiente. Não importam os milagres, não importam as respostas de oração, queira apenas estar com Deus. O importante não era se estava bagunçado, o importante não era se a terra prometida estava longe, se tinha um amontoado de gente, não importa quanto tempo eu tinha esperado, o importante é que aquele povo estava andando com Deus, isso é que era o importante. Irmão, coloca isso no teu coração: não importa a bagunça, não importa a luta, não importa o tempo, não importa o caos, importa que você continue andando com o Senhor. Não importa a pandemia, não importa a economia, não importa quem seja o presidente, continua andando com o Senhor, porque é assim que a gente vai chegar no lugar certo, é assim que a gente vai chegar no céu, é assim que a gente vai receber a bênção verdadeira. Busca o Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa noite. Vamos orar para encerrar esse nosso culto a Deus. Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nos dias de alegria e nos dias de choro, nas noites em que dormimos ou nas noites em que passamos em claro, nós confiamos no Senhor. Às vezes parece que está demorando, mas nós confiamos no Senhor. Às vezes não é do jeito que a gente queria, mas nós confiamos no Senhor. Às vezes parece o caos, mas nós confiamos no Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja repleto da alegria de que estar contigo é tudo o que precisamos. Que o nosso coração se encha da convicção de que estar na tua presença é tudo o que precisamos e que não precisamos de nada além disso, Senhor. Ainda que o mundo nos odeie, nós queremos que o Senhor nos ame. Nós queremos ser amados do Senhor. Nós não queremos agradar este mundo, queremos agradar ao Senhor. É certo que muitas vezes o mundo vai nos odiar, mas nós queremos ser amados por Deus e isso nos importa. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que está ouvindo, seja agora ao vivo, seja a gravação depois, abençoa, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meu irmão, uma boa noite, que o Senhor te abençoe.